Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá. Ontem, relembramos os conceitos básicos sobre a doença de Chagas. Hoje, iremos conversar sobre as mudanças que aconteceram em sua epidemiologia. Eu sou Alexandre Bueno e hoje vou conversar com Rosália Moraes Torres, professora do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG. Olá, professora. Obrigado pela participação aqui no Saúde e Consciência. Professora, por muito tempo, a doença de Chagas esteve ligada à pobreza e baixas condições de habitação. Isso ainda é verdade?
No Brasil, ocorreu assim, no início, as principais pessoas afetadas eram as pessoas que residiam nas regiões rurais do país, em que imperava a pobreza quase que absoluta. Então, as casas eram casas de pau a pique, esse tipo de casa é cheio de frestas, onde os barbeiros, né, podiam ficar escondidos e saíam à noite para se alimentar. Então, era uma condição muito específica dessa doença, mas foi responsável por um grande número de pessoas infectadas. E, como eu já disse, muito sofrimento. Hoje, a doença de Chagas, no Brasil e na América Latina, ela ainda está assim um pouco, ela está restrita a um certo grupo de pessoas que nós chamamos de populações negligenciadas. São pessoas que habitam a periferia das grandes cidades, né, que não têm acesso a uma assistência médica assim a tempo ou às vezes devidamente treinada, né, para atender esses casos. São pessoas que têm um acesso, que têm uma escolaridade mais baixa, uma dificuldade maior talvez de entender, né, a importância de estarem continuamente sob tratamento, né? Então, de certa maneira, não temos mais as pessoas das populações rurais, onde imperava muita pobreza. Nós temos as pessoas que habitam a periferia das grandes cidades. Então, não deixam de ser populações que precisam de cuidados especiais. E eu queria muito lembrar também a população de imigrantes da Bolívia, que em alguns estados do Brasil tem sido relevante, principalmente o estado de São Paulo, né? E são imigrantes ilegais, vivem na obscuridade, são explorados e não têm também um acesso grande, né, aos serviços de saúde pública.
E por que a senhora diria que essa é uma doença negligenciada?
Eu digo que é negligenciada pelo tipo de pessoas que são afetadas, né? Essas pessoas têm menos voz junto aos governos, né? Elas têm um poder econômico e um poder político também menor. Então, elas são menos ouvidas, por isso que são negligenciadas. Eu não diria para você isso dos casos de doenças de Chagas que são identificados na Europa, nos Estados Unidos, né? Porque essas pessoas tendem a ter um acesso à saúde um pouco melhor. Tendem, porque a gente não pode esquecer que as pessoas que são portadoras de doenças de Chagas, que estão nesses países, geralmente também são imigrantes. E como tal, muitos deles são ilegais, vivem à margem da sociedade, se escondem e, consequentemente, também não têm acesso a uma assistência médica que poderia ser factível, né, num país desenvolvido.
E o que essa imigração de pacientes de Chagas significa para os países que os recebem?
Mas então, a gente tem que pensar que, para esses países, a doença de Chagas é um problema na medida em que pode afetar a sua própria população. Por exemplo, a doença de Chagas não passa diretamente de uma pessoa para outra, mas passa, por exemplo, de mãe para filho, pela via congênita, pode passar pela transfusão de sangue, né? Quais são os doadores de sangue nesses países, né? Qual que é o controle disso nesses países? Então, os países da Europa e o próprio Estados Unidos, quando perceberam que tinha esse tipo de contaminação, eles passaram a ter um maior controle dos bancos de sangue, começaram a ter maior controle também dos transplantes, mas o Brasil certamente é o país que tem hoje o maior controle de bancos de sangue, de hemoderivados.
Agradecemos novamente a participação da professora Rosália Torres. Amanhã iremos conversar sobre a transmissão oral da doença de Chagas. E se você quiser receber nossos programas diariamente por WhatsApp, basta enviar uma mensagem para o número 031-98576-0326. Eu sou Alexandre Bueno, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.